Organizada por grupos de direita, a primeira manifestação pelo impeachment de Bolsonaro após os atos governistas de 7 de setembro foi um fiasco de público. E com as ruas vazias, as atenções se voltaram a quem não juntou forças contra o presidente. No caso, o PT, a maior organização de esquerda do país e partido do ex-presidente Lula, favorito para 2022 em todas as pesquisas eleitorais. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 13 de setembro de 2021, dia seguinte aos protestos pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro realizados em pelo menos 15 capitais brasileiras. Protestos, todos eles, esvaziados. Organizados por grupos de direita como o MBL e o Vem Pra Rua, esses protestos tiveram a maior concentração de gente na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, apareceram por lá 6 mil pessoas. Para termos de comparação, segundo a mesma Secretaria de Segurança Pública, 125 mil pessoas apareceram na Paulista dias antes, em 7 de setembro, nos atos a favor do governo. Os protestos da direita opositora também foram menores do que os protestos pelo impeachment de Bolsonaro convocados por organizações de esquerda em maio e junho desse ano. A Secretaria de Segurança Pública Paulista não divulgou oficialmente o número de manifestantes nos atos da esquerda. Mas se você comparar as fotos dos eventos, vai notar que o de 12 de setembro foi muito menor.
Mas se por um lado as ruas estiveram vazias, por outro os palanques estavam cheios. Tinham lá políticos do PSL, do PSB, do PCdoB, do PV, da Rede e do Solidariedade. E também alguns presidenciáveis que tentam emplacar uma candidatura chamada por alguns de terceira via, uma alternativa em 2022 ao Bolsonaro e ao ex-presidente Lula, do PT. Discursaram o tucano João Dória, governador de São Paulo, o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, que é filiado ao PDT, o Luiz Henrique Mandetta, do DEM, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, e o João Amoedo, do Partido Novo. Outros políticos que estão buscando visibilidade nesse campo também compareceram aos atos. Foi o caso dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que ganharam visibilidade com a CPI da Covid, que investiga as irregularidades da gestão da pandemia pelo governo federal.
Alguns fatores contribuíram para o público reduzido nas manifestações. Primeiro, é que elas estavam sendo convocadas por grupos dissidentes do bolsonarismo. O MBL e o Vem Pra Rua defendem pautas como escola sem partido, por exemplo. São críticos de movimentos feministas, antirracistas e LGBTI. São grupos que reforçaram e surfaram na onda de extrema-direita do Bolsonaro em 2018, mas que depois se afastaram do governo. As manifestações de 12 de setembro sugerem que eles levaram poucos bolsonaristas junto com eles para a oposição. E há um segundo fator. Além das pautas ultraconservadoras, esses grupos de direita foram os catalisadores das manifestações pela deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, em 2016. Então, muita gente que simpatiza com o partido, que é o maior partido de esquerda do Brasil, não quis se unir aos antigos detratores.
E tem também um terceiro ponto. Quando esses protestos contra o Bolsonaro começaram a ser convocados, o MBL usava o mote Nem Lula, Nem Bolsonaro. Ou seja, tinha um ataque ali contra o PT e contra o seu principal expoente, que é líder nas pesquisas para as eleições de 2022. Às vésperas de 12 de setembro, os organizadores resolveram dar um caráter apartidário para o ato, para estimular a adesão da esquerda. Mas não foi o suficiente. Nem PT nem PSOL deram apoio, tampouco movimentos sociais de esquerda. E no fim das contas, apesar dos apelos por uma pauta partidária, o Vem Pra Rua ergueu bonecos infláveis de Lula e Bolsonaro abraçados. Lula vestido de presidiário, Bolsonaro vestido com uma camisa de força, forçando aí uma equivalência entre os dois políticos.
Com pouca gente na rua, a ausência do maior partido de esquerda do Brasil foi lembrada. O Ciro Gomes, que é pré-candidato do PDT para 2022, disse que há tempo para o PT amadurecer. Já o Alessandro Vieira, que também fala em disputar a presidência pelo Cidadania em 2022, deu uma indireta para o Lula, dizendo que alguns se acham os donos da bola. O Renan Santos, que é fundador do MBL, falou que o PT estava sabotando o ato. E o PT, por sua vez, disse que sequer foi convidado para os protestos e que, por isso, decidiu se ausentar. Outra razão foi o desestímulo por parte dos organizadores de exibir bandeiras políticas nos protestos. O MBL queria todo mundo de branco. O vermelho, usado pela esquerda, estava sendo desestimulado.
E nesse contexto, teve também analistas políticos sugerindo que o insucesso da manifestação tem relação com o PT. Isso porque, segundo esses analistas, nem o Lula nem o PT querem o impeachment de Bolsonaro. O Igor Gilov, da Folha de São Paulo, escreveu que o Lula não patrocina as manifestações porque ele quer, abre aspas, um Bolsonaro anêmico, pronto para ser nocauteado nas urnas em 2022, e não alguma alternativa a encarnar o antipetismo com vigor eleitoral na centro-direita. Fecha aspas. A Vera Magalhães escreveu algo parecido na sua coluna do jornal O Globo. E é esse também o discurso de um dos prováveis adversários do petista em 2022, um político que teve na Paulista no domingo.
Mas, na minha opinião, o Lula e o PT não querem impedimento do Bolsonaro. Isso é uma coisa, infelizmente, visível para mim. Se eu estiver enganado, e ele sempre pode evoluir. Não querem por quê? Porque, infelizmente, na minha opinião, e isso sempre é possível superar, eu quero dar a minha contribuição para superar, mas o Lula afirma as possibilidades dele na negação do Bolsonaro. Quando? Porque qual é a questão da convocatória do Bolsonaro? É o nós contra eles. Quem criou isso foi o Lula, e está repetindo agora. Não, a eleição de 2022 é muito clara. É o fascismo ou eu?
Você ouviu aí o Ciro Gomes numa entrevista para o UOL na semana passada, dia 8 de setembro, portanto, antes das manifestações de domingo. O Ciro já disputou eleições presidenciais. Em 2018, ele ficou em terceiro e acusou o PT de sabotar suas alianças. O ex-governador do Ceará e ex-ministro do próprio Lula costuma criticar a busca pela hegemonia do PT na esquerda.
Bolsonaro mobilizou muita gente nos atos de 7 de setembro, muito mais gente do que a oposição mobilizou agora em 12 de setembro. Mas esse é um momento difícil para ele politicamente. O seu governo é alvo de investigação de corrupção e de má gestão da pandemia na CPI da Covid no Senado. Na economia, a inflação é crescente, o desemprego está alto e a atividade econômica não engrena. Nas pesquisas de aprovação, Bolsonaro bate recordes de impopularidade e, com ameaças institucionais que se repetem de tempos em tempos, voltadas sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, se vê cada vez mais isolado.
Nesse contexto, o Bolsonaro é alvo de pelo menos três frentes que podem tirá-lo do cargo. A primeira é no Supremo. Ele responde a quatro inquéritos criminais na corte. Para que algum deles avance para uma denúncia formal, é preciso que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, se mexa. Mas ele tem blindado o presidente, que foi quem o nomeou e o reconduziu ao cargo.
A segunda frente é no Tribunal Superior Eleitoral. Lá o Bolsonaro enfrenta um inquérito administrativo por causa dos ataques sem provas do presidente contra as urnas eletrônicas. É uma frente que pode, em última instância, torná-lo inelegível em 2022.
E por fim tem o impeachment. São mais de 100 pedidos aguardando análise do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. Mas o Lira não mostra disposição de dar sequência num processo. No Congresso, o Bolsonaro tem o apoio do Centrão, que é o grupo político do Lira. E é um grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que vem apoiando o presidente em troca de cargos e acesso privilegiado ao orçamento público por meio de emendas. Com isso, há número suficiente de deputados para barrar a autorização de abertura de um processo por crime de responsabilidade.
O PT apoia publicamente o impeachment de Bolsonaro desde maio de 2021. É um apoio oficial, que tem assinatura de pedido de impeachment, pedido inclusive assinado junto com rivais, como políticos do próprio MBL, além da convocação de atos pela deposição do presidente e manifestações de seus líderes a favor do processo. Mas é um apoio que chegou mais tarde do que no caso de outros partidos de oposição, como a Rede, o PDT e o PSB. Sendo o PT o partido do candidato na frente das pesquisas eleitorais, num cenário com Bolsonaro, isso deu combustível para que alguns observadores dissessem que a legenda não tem interesse em destituir o atual presidente.
Outro fator que esses observadores também apontam é o fato do Lula não aparecer nas manifestações pelo impeachment do Bolsonaro. E ele, de fato, não tem participado dessas manifestações, nem nos atos do MBL e nem daquelas organizadas pela esquerda. mas o Lula disse mais de uma vez que é a favor do impeachment. Inclusive, ele chegou a falar disso antes mesmo do apoio oficial do PT à pauta.
Eu não quero impeachment do Bolsonaro porque eu não gosto do Bolsonaro, porque eu sou adversário do Bolsonaro. É porque o Bolsonaro já tomou várias medidas que mereciam impeachment e, sobretudo, essa medida genocida da vacina. Essa brincadeira que ele está fazendo com o coronavírus é uma estupidez, é um gesto de um homem que é insano, não tem sentimento.
Você ouve aí o Lula numa entrevista para o jornalista Kennedy Alencar, do UOL, em fevereiro de 2021. Na época, o Brasil ainda estava engatinhando para vacinar a população. E a pandemia de Covid estava engatando uma curva ascendente que, no seu pico, ia matar mais de 4 mil pessoas num único dia. Mesmo assim, na mesma entrevista, ele dizia que achava que não havia tempo para um impeachment.
Eu sinceramente, não acho. Se a gente não conseguiu colocar impeachment em votação com o Rodrigo Maia, certamente você não vai conseguir colocar impeachment agora com o Lira. Então, eu penso que, sinceramente, falando sabe, abertamente ao povo brasileiro, eu não acredito que haja um tempo agora de fazer o debate sobre o impeachment. E nem o Lira vai colocar impeachment em votação.
Aí o Lula de novo falando ao UOL. Vale lembrar que essa entrevista foi dada ainda em fevereiro, um pouco depois do Arthur Lira ser eleito presidente da Câmara dos Deputados com apoio do Bolsonaro. Ele sucedeu o Rodrigo Maia, que estava aumentando o seu antagonismo com o presidente, mas que não tinha colocado nenhum pedido de impeachment para votar ao longo dos 2 anos em que ele presidiu a casa durante o mandato de Bolsonaro. Se o Lula mantiver a mesma conta, se lá em fevereiro não dava tempo de engatar um processo de impeachment, não vai ser agora, 7 meses depois, que vai dar, ainda que a pressão sobre o Bolsonaro tenha aumentado.
Bom, diante disso, a gente procurou especialistas para analisar a postura do PT com relação ao impeachment. Uma foi a socióloga Mona Lisa Soares, professora da Universidade Federal do Ceará. Ela diz que o cenário atual, com Lula e Bolsonaro na disputa de 2022, está se desenhando favorável para o petista. Mas que só com isso não dá para falar que o apoio do partido ao impedimento é jogo de cena.
Muitos observadores e analistas entendem que para o PT o apoio ao impeachment pode ser um jogo de cena, porque para o PT interessa muito mais um Bolsonaro que vai chegar até 2022 desgastado, enfraquecido e que pode claramente ser derrotado pelo PT. À medida em que esse cálculo ele realmente existe, né, e ele faz parte da dinâmica do jogo político, a discussão sobre o antibolsonarismo e sobre um possível processo de impeachment, ele também corre lado a lado. E nesse sentido, o PT também tem participado dessas discussões, né? E tem participado das manifestações, tem colocado sua base social na rua, tem colocado as suas lideranças favoráveis. Nos levantamentos, todos os seus deputados estão lá favoráveis, né? Não participou da última manifestação chamada para o dia 12 por conta das dissensões em torno da liderança do MBL nesse ato. Mas, enfim, o PT também tem participado nesse outro campo do debate.
A gente também falou com a Luciana Santana, que é professora de ciência política na Universidade Federal do Alagoas e na Universidade Federal do Piauí. Ela acha que o PT se posicionou um pouco tarde sobre o processo de impeachment e que isso fazia parte de um cálculo eleitoral sobre as possibilidades do processo vingar ou não. Mas ela diz que é vantajoso para o PT se colocar a favor do impeachment agora, mesmo que o processo não vingue, porque essa é mais uma frente de fragilização do Bolsonaro.
O PT seria um partido relevante, porém, diante dessa situação onde você tem presidente do Senado, presidente da Câmara, Centrão, MDB e alguns outros partidos contrários ao processo de impeachment, o cálculo eleitoral se mantém. Então é importante ele se posicionar como um ator relevante ali dentro da oposição, mas sabendo que as condições desse impeachment seguir adiante são muito remotas. Traz mais estragos para o presidente Jair Bolsonaro, porque a gente logo a gente já está no ano eleitoral, 2022 está chegando, e os resultados de várias frentes aí que incriminam o presidente em situações diversas, né, CPI, envolvimento dos filhos, e mais esses pedidos reiterados de impeachment, trazem uma fragilização aí da candidatura do presidente à reeleição.
A Mona Lisa Soares ainda apontou que o apoio do PT sozinho também não é capaz de fazer o processo avançar. Isso porque, além do Lira aceitar algum pedido, é preciso que outros atores fora da esquerda ajam. Ela cita, por exemplo, o PSDB e o PSD, que compuseram com Bolsonaro e que começam a discutir a possibilidade de aderir ao impeachment. Possibilidade que ficou mais distante depois que Bolsonaro recuou em seus ataques contra a democracia e as instituições sob aconselhamento de Michel Temer.
Para que o impeachment do presidente consiga, de fato, deslanchar, uma série de outros atores do campo da direita e da centro-direita que estiveram, né, na base do presidente e em aproximação com o presidente precisariam caminhar muito mais para esse sentido. Vamos ver em que medida se passa, de fato, a existir uma frente mais ampla de partidos no Congresso Nacional que passa a discutir sobre essa possibilidade de impeachment, e aí sim nós vamos poder ver se essa posição do PT ela vai, de fato, se adensando e se o impeachment, tendo viabilidade, é em que medida, de fato, o PT coloca mais e mais dessa sua energia e dessa força nessa pauta para que se teste essa tese de se o PT faz ou não jogo de cena com essa pauta.
A economia brasileira passa por uma situação difícil. Inflação acelerando, crise elétrica, crise política, e tem também fatores climáticos interferindo na atividade produtiva no Brasil, mais especificamente no setor agropecuário. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, vai falar para a gente sobre isso. Marcelo, que fenômenos climáticos são esses e como eles estão interferindo no agronegócio?
A gente pode citar dois fenômenos principais. O primeiro é a falta de chuvas, que a gente vê que está levando a toda essa crise no setor de energia elétrica, mas que também está atrapalhando a agropecuária. Isso pela escassez de água, que dificulta todo o processo de produção. E a gente pode citar também a questão das geadas. Essa temporada de geadas de 2021 foi uma das mais fortes que a gente teve nos últimos 27 anos. Foram três ondas principais lá em julho, e isso acabou estragando muita plantação pelo país. Entre os produtos que mais foram afetados por esses fenômenos climáticos, a gente pode falar do milho, do feijão, do café e da cana-de-açúcar, só para citar alguns dos principais. E justamente por causa desses efeitos, o IBGE está prevendo que a safra agora desse ano seja menor do que a do ano passado. Isso representaria a primeira queda na produção de grãos, cereais e leguminosas em 3 anos, ou seja, desde 2018.
O que isso significa para a população?
Olha, para a população a gente pode falar que isso significa principalmente aumento de preço. E isso em um momento em que a gente vê que a inflação no geral já está alta, mas que os alimentos em especial estão bem caros. Então a seca e as geadas já estão aparecendo na forma de aumento de preço desses produtos que foram mais afetados, mas pode ser que ainda tenha uma pressão ainda maior por vir. E a inflação de alimentos a gente sabe que tende a afetar mais as faixas de menor renda da população, que gastam proporcionalmente mais com comida do que as faixas mais altas. E vale citar também alguns efeitos indiretos. A gente falou do milho, por exemplo, ele é usado para a ração de criações bovinas. Então o aumento do milho leva a um aumento da ração, que leva a um aumento da carne, que já está cara. E esse é um efeito que a gente já está observando. E outro exemplo, a gente pode citar a cana-de-açúcar, que é usada para produzir o etanol. Então, além do etanol servir como combustível em si, também tem um pouco de etanol na mistura da gasolina. Então, com a cana-de-açúcar mais cara, o etanol fica mais caro, a gasolina fica mais cara. E isso em um contexto já de combustíveis bem caros.
Valeu, Marcelo. O texto dele você lê amanhã em nexojornal.com.br.
O Papa Francisco fez uma viagem importante para Budapeste, capital da Hungria. Quem explica para a gente por quê é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Papa Francisco teve uma reunião de 40 minutos ontem, em Budapeste, com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. Todo mundo sabe que o Papa viaja muito e visita muita gente, mas esse encontro aí tem algo a mais que vale a pena a gente olhar. O Orbán vem se consolidando na Europa como um dos principais líderes dessa nova corrente da extrema-direita populista, da qual também faz parte o nosso presidente Jair Bolsonaro. Essa corrente ideológica é marcada não apenas pelo liberalismo econômico e pelo conservadorismo moral, mas também por manter uma relação ambígua ou às vezes marcadamente golpista em relação à democracia. Para os políticos desse setor, a religião ocupa um espaço central. No caso do Brasil, é só olhar o uso político que Bolsonaro faz da sua relação com os evangélicos. No caso de Orbán, isso é feito em relação aos católicos. A Hungria é um país de maioria católica e é também um dos países da Europa no qual os católicos são mais conservadores. Uma pesquisa feita pelo Pew Research Center no fim de 2018 mostrou, por exemplo, que só 2 de cada 10 católicos húngaros aceitariam que um membro de sua família fosse muçulmano. É justamente esse público que o Orbán tenta catalisar a seu favor. Ele mistura religião com política. Diz que o catolicismo é parte da identidade nacional dos húngaros e os imigrantes, sobretudo os negros e os muçulmanos, nunca vão ser absorvidos pela cultura local. O Papa Francisco está atento a esse movimento. Budapeste foi sua primeira viagem internacional desde que ele se afastou das funções para fazer uma cirurgia no intestino. Na visita, Francisco advertiu Orbán dos perigos de propagar um catolicismo que discrimina fatias da sociedade, sejam os imigrantes, sejam os gays e lésbicas, contra os quais Orbán vem aprovando leis, com maioria folgada de seu partido, o Fidesz, no parlamento local. O argentino Francisco tenta fazer a contenção desse movimento, que explora a fé das pessoas como ferramenta de política eleitoral e como estratégia de governo.
Do papel do PT no movimento pelo impeachment, passando pelos efeitos do clima sobre o agronegócio brasileiro e chegando na visita do Papa ao primeiro-ministro da Hungria, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini e Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.